E o CBN Saúde volta. Estou conversando com o Dr. Alvo Orlando Visotto Júnior. Estamos falando sobre tratamento contra o câncer. Você pode participar, meu caro ouvinte. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 44 9877 9550. E eu quero começar, doutor, com a pergunta da Gerti, que é exatamente sobre esta pílula desenvolvida por pesquisadores da USP, a chamada pílula do câncer, e a importância que ela tem para o tratamento da doença. Alguns consideram ela um milagre. Inclusive, uma reportagem com depoimentos, tal, dizendo que ela resolve o problema, cura. Outros consideram que tem que ser cautela, que não seja bem isso. Eu queria a opinião do senhor e entender o porquê que essa pílula ocasionou tanta polêmica e qual a opinião que o senhor tem sobre ela.
Muito bem, Gilson. A pílula do câncer é uma substância química cujo nome é fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina é uma substância química, é um precursor que nós temos dentro do nosso corpo, uma substância, é precursora da síntese de aminoácidos e das diversas proteínas que nós temos no corpo. Quando ela começou a ser estudada na USP, ela passou por uma fase experimental onde todas as substâncias são utilizadas e testadas em animais. E no estudo que foi conduzido lá na USP, ela demonstrou um possível benefício num tipo de câncer pré-estabelecido de camundongos. A partir daí, ela naturalmente deveria entrar num protocolo de estudo clínico, que nós chamamos que é estudar no ser humano, que está em andamento. Como em animais ela provou, mostrou um possível benefício, houveram, como ela é uma substância que é produzida no nosso corpo e, portanto, ela não teria um efeito colateral, porque nós temos ela dentro de nós, alguns profissionais passaram a testá-la em casos esporádicos em algumas pessoas e que, em alguns casos, sugerem um benefício. Agora, até que ponto isto é um efeito placebo, em que nós chamamos de medicina, que é quando a pessoa toma uma substância que não tem necessariamente um papel benéfico, mas se observa um efeito benéfico porque emocionalmente e imunologicamente falando, o nosso corpo luta contra a doença durante o uso dessa substância. Então, hoje, do ponto de vista prático, ela não é ainda uma substância que tenha um efeito comprovado no tratamento do câncer. Ela mostrou em animais um possível efeito que está sendo testado agora em humanos e ela hoje está liberada no mercado nacional como um suplemento alimentar. O que o nosso Congresso fez e a nossa presidente sancionou foi a utilização da fosfoetanolamina como um suplemento alimentar. Um exemplo prático para que o ouvinte entenda. Quem está fazendo academia que quer ganhar músculo, vai lá e toma glutamina. A glutamina é um aminoácido, assim, de forma semelhante à fosfoetanolamina. Ela é útil? Muito. A gente usa no ambiente hospitalar? Sim, usa. Por exemplo, como um suplemento alimentar para manter o intestino trófico funcionante. Mas ela é uma substância que tem um efeito específico no câncer? Não. A gente usa em pacientes com câncer a glutamina. Então, da mesma forma, a fosfoetanolamina hoje está liberada, pode ser utilizada como um suplemento alimentar. Isto é, além daquilo que eu ingiro, ela pode ser utilizada como um suplemento para melhorar a tonicidade, a efetividade do nosso sistema imunológico. Agora, nós temos alguma definição hoje do papel dela específico do tratamento no câncer? A resposta é não, nós ainda não temos.
Ou seja, ela ainda é cedo para se falar alguma coisa?
É cedo, tanto para dizer que sim, quanto para dizer que não. Ainda não temos esses elementos suficientes para isso.
Bom, eu tenho uma série de ouvintes com uma série de perguntas. Meus caros ouvintes, vamos aí tentar sanar todas as dúvidas. Eu vou começar pela nossa ouvinte, Ana Maria. Ela ligou aqui na CBN e disse que nós conversamos no primeiro bloco sobre o pólipo. E ela gostaria de saber um pouco mais sobre isso, né, sobre o pólipo, e de como é que se tem essa possibilidade. O pólipo não é um câncer, aquela diferença do câncer benigno e maligno.
O pólipo, Ana Maria, é um nódulozinho que se forma. Imagine uma couve-flor, um pedacinho de couve-flor, para você ficar mais fácil você assemelhar. é um nódulozinho no formato de uma árvorezinha da couve-flor que se desenvolve dentro do nosso intestino. É uma proliferação das células da mucosa intestinal. Este pólipo, na imensa maioria das vezes, é benigno, não representa nenhum tipo de gravidade. Em algumas pessoas, estas células que proliferaram sofrem transformação e evoluem para o câncer. Por isso, quem tem pólipo, no caso do intestino, o pólipo não surge só no intestino, pode surgir no estômago, no esôfago, na mucosa da cavidade oral, da boca, no endométrio, na vagina, enfim, em vários lugares do corpo pode desenvolver pólipos. Mas o que nós tratamos e o que nos preocupa é no intestino. Por isso, quem tem pólipo tem que fazer a colonoscopia, que é aquele exame que se introduz o aparelhinho dentro do intestino, que vai identificar e retirar esses pólipos. A análise deles vai dizer se são pólipos preocupantes ou não. Na maioria das vezes, não são.
Agora vamos para a pergunta do Renato. O Renato Ribeiro diz o seguinte, ele ouviu falar muito sobre tratamentos alternativos contra o câncer, principalmente naturais. E há o reconhecimento da ciência, da medicina em relação a esses tratamentos? Tem solução isso?
Claro, eu digo ao Renato, o tratamento natural que nós chamamos, isto é, são substâncias que não são substâncias químicas industrializadas. Então, muita gente fala, já vamos tomar a graviola, vamos tomar o Confrei e tantas outras substâncias. Eu, particularmente, respeito e aqueles pacientes que desejam até incentivo o uso dessas substâncias. Com dois cuidados fundamentais. O primeiro é, não pode abandonar o tratamento padrão reconhecido. Estes tratamentos naturais são sempre bem-vindos como um complemento. E o segundo é, há necessidade de pedir orientação do seu médico, porque nem tudo aquilo que é chamado de tratamento natural, de fato, é algo que inócuo para o organismo. Existem tratamentos naturais, entre aspas, que são assim chamados e não são, que são extremamente maléficos. Então, tomar esses dois cuidados, não deixar o tratamento posto, definido e reconhecido pela ciência, ter o tratamento natural como um complemento e pedir sempre orientação do seu médico para saber se aquela substância que está sendo proposta pode ser utilizada ou não.
Eu queria falar um pouquinho sobre o efeito placebo. Existe uma parte das pessoas que têm câncer, quando tem contato com medicamento novo, vamos pensar essa pílula do câncer, que é uma discussão que também fizeram muito sobre isso, a pessoa tem uma melhora. Mas muito dessa melhora é emocional. E antes do nosso bloco, o senhor estava comentando de que existe isso mesmo, de que o nosso organismo ele reage à doença muitas vezes. O que é o efeito placebo? Por que ele ocorre? E como é que a gente poderia um dia usar isso a nosso favor?
O efeito placebo foi avaliado, né, nos primeiros, lá na década de 50, década de 60, quando começaram as primeiras pesquisas de medicamentos. Observava-se que as pessoas que, o volume de pessoas que respondiam ao tratamento durante o estudo era muitas vezes até maior do que depois o observado na população em geral. E passou-se a estudar isso e se compreende hoje que o efeito placebo é o efeito em que o nosso aspecto emocional, o nosso cérebro, tem um domínio sobre o nosso sistema imunológico. Quando o nosso sistema imunológico reage contra a doença câncer, e não só contra o câncer, contra outras doenças, ele tem um efeito benéfico. Então, o que nós observamos hoje nos estudos? Um grupo de pessoas são pesquisadas e elas recebem não o princípio ativo que está sendo estudado, um princípio ativo inócuo, né, o que as pessoas chamam a pílula de farinha. Por isso, porque é um amido, é uma substância inócua, para justamente poder comparar a medicação que está sendo estudada com esse efeito. Por quê? Porque nós temos clareza hoje que quando nós temos fé, quando nós cremos que aquele tratamento vai nos trazer benefício, isso leva a alterações hormonais desencadeadas pelo nosso cérebro, que vão atuar diretamente no nosso sistema imunológico, fazendo com que ele lute contra aquela doença. Por isso que este efeito é tão benéfico. Nós, infelizmente, não temos como modular, como controlar este efeito ainda hoje. Por isso que, se você for ver, tem estudos recentes de respeitadas universidades americanas, como Harvard, Yale, que estão avaliando, por exemplo, o efeito da oração da pessoa que tem, que volta sua mente a Deus, ou que tem fé, que crê, estas pessoas respondem melhor ao tratamento. E estão estudando que acontece, quais as alterações hormonais. Então eu acredito que em breve nós tenhamos os elementos que vão nos permitir entender que hormônios estão envolvidos nesse processo e como a gente pode controlar esse efeito extremamente benéfico e que não tem malefício nenhum para modular o nosso corpo.
Bom, acho que nós podemos fechar o bloco agora, e daqui a pouquinho a gente volta, mas eu queria só uma pergunta rápida, uma resposta rápida nesse bloco. Dois ouvintes, três ouvintes agora, o Jean, o Júnior, mandaram a seguinte pergunta. A indústria farmacêutica se beneficia muito com os tratamentos de câncer, que são relativamente caros, e existe hoje uma luta para combater o câncer com, às vezes, tratamentos e medicamentos que envolvem um vulto financeiro muito grande. É uma questão proposital? Existe uma indústria farmacêutica que se beneficia com o câncer e isso retarda a solução para a doença? É a opinião. Eu uni três perguntas de ouvintes, queria a sua opinião sobre isso.
Gilson e os nossos ouvintes. Eu não tenho dúvida que quem produz remédio quer vendê-lo e faz todo um merchandising, toda uma mecânica de proposição. Mas a comunidade científica é muito maior do que esta ou aquela indústria farmacêutica. Na comunidade científica mundial, milhões de pesquisadores vão muito além do que determinados patrocínios. Então, a ciência avança independente de toda e qualquer pressão que possa existir da indústria farmacêutica. Eu diria, eu não vejo esse elemento conspiratório. Eu acho que a indústria farmacêutica produz aquilo que é benéfico e de cada 1.000 substâncias que entram na linha de pesquisa, uma se torna efetivamente utilizável na população. Até por isso que são tão caros os remédios quando são lançados. Então, existe um papel de pressão da indústria farmacêutica? Eu não tenho dúvida. Mas a comunidade científica é muito superior a isso e tem muitas pessoas honestas e sérias no mundo inteiro pesquisando paralelamente estas grandes indústrias.
No CBN Saúde estamos conversando com o Dr. Alvo Orlando Visotto Júnior, estamos falando sobre o tratamento do câncer. Nesse bloco nos dedicamos mais à pílula do câncer, os efeitos dela, o que há de verdade ou não sobre o desenvolvimento desse medicamento. Daqui a pouquinho vamos falar do tratamento, da prevenção e talvez de um aspecto da cura do câncer que muitas pessoas não se dão conta, que é evitar a doença. Daqui a pouquinho a gente volta.